Criança de 5 anos é trazida ao serviço de urgência de pediatria, acompanhada pelo pai por um quadro de vómitos, dor abdominal difusa, perda de apetite e dor de garganta com dor a comer e a beber desde há 8 horas. E o que queremos perguntar é qual é o próximo passo mais adequado nesta doente.
Olá e sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Nós somos um podcast português de educação médica em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo David Campos e que vai ser respondido pela Filipa Fonseca Dias, que já se estreou aqui no nosso podcast e é interna de formação específica de imunohemoterapia no Hospital de Santo António, e também pelo mestreante no nosso podcast e sendo elemento da equipa, a Viegas, Maria Gentil Viegas, interna de formação geral no Hospital Garcia de Horta. Temos também a acompanhar o nosso já veterano David Meireles, interna de formação específica de anestesiologia. E pronto, quem me está a ouvir do outro lado, eu sou o David Alves, interna de formação geral do Pedro Espanho. Portanto, David Campos, queres então ler o teu caso? Ah, aproveito também para apresentar o David Campos, claro, participante ativo nos nossos podcasts, que é interna de formação geral também do Hospital Garcia de Horta. Queres ler o caso então, David?
Então, uma criança de 5 anos é trazida ao serviço de urgência de pediatria acompanhada pelo pai por um quadro de vómitos, dor abdominal difusa, perda de apetite e dor de garganta com dor a comer e a beber desde há 8 horas. Apresenta também cefaleias de predomínio frontal. O pai refere que foram jantar fora na noite anterior, mas sem desenvolvimento de quadros semelhantes na família. É uma criança sem doenças de base, tendo tido apenas uma gastroenterite prévia com vómitos, diarreia e dor abdominal difusa, com início há 15 dias e que durou uma semana. Refere também que uma colega na escola foi recentemente diagnosticada com escarlatina, nega tosse, congestão nasal ou alterações urinárias, desde o início do quadro, que não teve qualquer objeção. A observação apresenta-se com desconforto geral, tendo tido um episódio de vómito aquoso durante o exame objetivo. Os sinais vitais são temperatura timpânica 39 graus Celsius, pulso de 96 batimentos por minuto e tensão arterial de 100 por 70 mm de mercúrio. As mucosas encontram-se coradas e hidratadas. Ao exame abdominal, apresenta ruídos hidroaéreos normais, com dor abdominal difusa à palpação superficial e profunda, mas sem defesa ou dor à descompressão, e sem palpação de massas abdominais. A auscultação cardiopulmonar não apresenta alterações. A orofaringe apresenta-se hiperemeada, com presença de petequias múltiplas no palato molo. Não se evidencia qualquer exantema ou eritema na pele. Não se palpam adenopatias e não se observam sinais de nível. E a pergunta é, qual o próximo passo mais adequado nesta doente?
Ora, bom dia a todos. Temos aqui um caso muito rico por onde pegar. Algumas coisas que nos saltam aqui à vista. É uma criança de 5 anos, para começar, está inserida na escola, portanto tem contacto com outros colegas. Aqui começamos por um caso que nos vai dando algumas pistas na parte dos vómitos, dor abdominal, diminuição da ingesta ou do apetite, com 8 horas de evolução, portanto um caso agudo, também associado à odinofagia. Aqui temos alguns confundidores, como por exemplo os pais referirem que foram jantar fora na noite anterior, que nos podia estar a tentar levar aqui para um caso de uma eventual intoxicação alimentar, mas não há outros casos na família. Depois temos aqui apresentado que tem uma colega com escarlatina na escola, fazem questão de negar que tenha tosse ou congestão nasal, aqui muito são sintomas que nos apontam muito para causas virais. Sabemos que tem esta dor abdominal, mas não tem um abdômen agudo, não há defesa à palpação, não há sinais de alarme no fundo, está em uma dinamicamente estável. E depois ao exame da orofaringe, vemos que tem petequias no palato, não tem adenopatias e está febril. E teve uma provável gastroenterite prévia. Ora, tentando sistematizar aqui um bocadinho as coisas, é uma criança de 5 anos na escola, portanto não é incomum terem, por exemplo, uma nasofaringite, depois uma gastroenterite e depois outra coisa, ou seja, resolvem um quadro e depois ficam doentes com outra infecção. E, portanto, acho que esta parte aqui da gastroenterite prévia é algo que está aqui para, no fundo, compor o caso. E não deve ser o foco. Aqui o que salta à vista é, tem 5 anos, portanto tem mais de 3 anos, tem uma odinofagia, tem uma diminuição da ingesta, porque é normal as crianças, quando estão doentes, diminuírem a ingesta, e principalmente se dói a garganta e tem dor a engolir, de facto, também vai diminuir um pouco a ingesta. Depois tem febre, não tem adenopatias, tem petequias no palato, tem orofaringe hiperemiada e tem uma colega com escarlatina. Isto obriga-nos aqui a excluir ou confirmar uma eventual infecção por Streptococcus pyogenes, que, a meu ver, parece ser aqui aquilo que nós devemos fazer a seguir. O que achas, Filipe?
Eu concordo contigo, acho que fizeste uma análise muito detalhada e muito bem feita do caso. Acho que podíamos ver as opções de resposta, podias-nos dar as opções, David.
É nesta fase que nós vos incentivamos a fazer uma pausa ativa e a tentarem responder antes de saber as alíneas.
Ok, então as hipóteses de resposta são as seguintes. Hipótese A, internamento para observação de desidratação. Hipótese B, teste rápido para Streptococcus pyogenes. Hipótese C, realização de coproculturas e análises fecais. Hipótese D, radiografias seriadas abdominais. Ou hipótese E, alta para o domicílio, com soro oral e paracetamol retal.
Eu acho que a opção certa é a opção B, o teste rápido. Neste momento, tendo tido um contacto com uma colega com escarlatina, tendo estas petequias no palato, tendo uma odinofagia importante nesta idade, excluir ou confirmar uma eventual amigdalite bacteriana, de reforçar que nem todas as amigdalites bacterianas vão ter sudados amigdalinos e nem todos os sudados amigdalinos vão ser amigdalites bacterianas. Um exemplo paradigmático é, por exemplo, a infecção pelo EBV, que também pode dar sudado amigdalino e que não é uma amigdalite bacteriana, nem deve ser tratado com penicilina, só a pena de acabar por dar um rash, um exantema muito característico. No fundo, nós sabemos que pela NOC da DGS só há duas situações que dispensam o teste perante a suspeita de amigdalite bacteriana, que são quando a criança tem escarlatina. Esta não tinha exantemas, se não estou em erro, e também não tem um quadro óbvio, que é a segunda opção, de infecção viral. Não tem tosse, não tem congestão nasal. E se nós fôssemos aqui aplicar os critérios de Centor, tendo aqui esta febre, não tendo tosse, nós já tínhamos 2 pontos. O facto de ter 3 a 15, entre 3 a 15 anos já nos dá 3, o que já é o suficiente para ser indicado o teste rápido. De resto, em relação às outras alíneas, não faz muito sentido coproculturas, porque ela teve um quadro de gastroentite, resolveu e voltou a ter agora vómitos e dor abdominal, por aí afora os outros sintomas. Radiografias abdominais também não parece, não tem um quadro de abdômen agudo, não tem nada que me faça suspeitar. Alta com solução de reidratação oral e paracetamol retal é só medidas sintomáticas. Continuamos sem confirmar aquilo que nos importa. E também internar por desidratação, eu não me recordo, mas creio, David, que tinha as mucosas hidratadas, certo?
Isso mesmo, sim, tinha as mucosas coradas hidratadas.
Pronto, isto está hemodinamicamente estável, optaria pelo B. Filipa?
Sim, eu concordo contigo, realmente a primeira opção não faria muito sentido, só faria sentido se ela tivesse internar, só faria sentido se ela tivesse uma desidratação severa, o que não se verifica porque ela de facto está com uma desidratação apenas ligeira. Realizar coproculturas e análises fecais também não se aplica neste caso, porque apesar dela ter tido um caso de gastroenterite prévia, não está relacionado com este caso. As radiografias seriadas abdominais estariam indicadas em casos de abdômen agudo, que neste caso acabam por não se verificar muito porque ela não apresentou defesa, e portanto acabaria por não ser o próximo passo mais adequado, que acaba por ser o que a pergunta pede. E uma alta para o domicílio com soro oral e paracetamol, ou seja, apenas uma medida sintomática. Não é uma medida completamente, não é o próximo passo mais adequado, poderia ser um passo adequado, mas não necessariamente o mais adequado quando ainda há alguma medida que possamos fazer para nos garantir um diagnóstico mais acertado. Portanto, eu concordo contigo na opção B, que será o próximo passo mais adequado. David, queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, da minha parte não, olhem. Aquilo que eu tenho a dizer é que fizeram uma boa análise do caso e a resposta correta é, de facto, a opção B, teste rápido para streptococcus pyogenes. Este quadro é mesmo sugestivo de uma amígdalite bacteriana, mas tem esta componente gastrointestinal muito mais pronunciada e era aquilo que eu queria, de certa forma, testar. A componente gastrointestinal em amigdalites é algo que é curioso, porque ao contrário de certos outros sistemas, como o sistema respiratório, que é o caso da tosse, ou como tu bem disseste, Viegas, ou até mesmo o sistema ocular, com hiperemia conjuntival, ou a nível da estomatologia, com estomatite anterior, que são tudo quadros muito sugestivos das amigdalites virais, sintomas gastrointestinais têm uma distribuição muito específica para cada tipo de amigdalite. O curioso é que quando há um quadro de amigdalite com vómitos e náuseas é mais sugestivo de uma amigdalite bacteriana. Quando há um quadro de amigdalite com diarreia, então isto já é mais sugestivo de uma amigdalite viral. E eu achei curioso, quando estive a estudar para a prova, esta associação dentro do mesmo quadro de sintomas gastrointestinais e daí também querer testar isto. De resto, apenas queria complementar que as radiografias seriadas abdominais também são feitas quando há suspeita de uma oclusão intestinal, apesar de ainda não haver propriamente sinais de defesa ou de hora de descompressão. E nessas situações, aquilo que nos chama mais a atenção é o sintoma de haver vómitos biliosos, que não é o caso porque, como descrevi no caso, esta criança teve um vómito aquoso durante o exame objetivo e logo isso excluiu-nos um quadro de uma possível obstrução, para além do restante exame objetivo e restante quadro clínico, que nos parece mais sugestivo de uma amigdalite. De resto, acho que a vossa análise foi muito bem feita e tenho apenas a congratular-vos por isso.
Muito obrigado pelo caso, malta. Foi uma excelente análise e um excelente caso clínico da parte do David Campos. Queria agradecer a todos pela vossa participação e por terem vindo connosco discutir este caso clínico num dia de descanso. Gostaria de lembrar os nossos ouvintes que o objetivo educacional e a explicação deste caso clínico e também o whisperboard dele está disponível no nosso site www.medaprentice.org. Gostaria também de lembrar que ainda neste momento temos disponível o nosso curso de ECG, que é um curso de abordagem básica com avaliação, que vai estar disponível até ao final do mês de maio e que ainda se podem inscrever e realizar ainda aqui em diferido. Pronto, não esqueçam de ouvir também o nosso outro podcast, o Áreas Complementares, também está disponível nas plataformas onde está disponível. Muito obrigado pela vossa atenção e muito obrigado ao David Alves, ao David Campos, à Filipa Dias e à Viegas. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.